Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste Space Sporting, um episódio onde vamos abordar muito o tema do futebol, porque foi jogo de taça, vem jogo da Liga Europa e vem jogo do campeonato. Portanto, a próxima vez que nós nos encontrarmos já passaram mais dois jogos, mas ainda temos o jogo da taça, um jogo onde o Sporting sofreu para vencer o Olivais e Moscavide. Neste caso, na Reboleira, por uns famosos 3 a 1. Desde já, os meus convidados, e boa noite para ambos, Pedro Varela e Pedro Paiva, que vão estar aqui connosco a fazer o comentário desta semana. Boa noite aos dois, saudações leoninas. E antes de mais nada, vou-vos perguntar o que é que acharam do jogo da taça.
Alô, boa noite. Saudações leoninas a todos. Aqui o Pedro Varela, não sei se está a ouvir. Alô, Pedro?
Estou. Boa noite. Viva.
Tá, ok. Boa noite. Sobre o jogo da taça. Bom, foi o jogo da retoma. Foi um jogo que,
Já tinha
basicamente,
saudades, Pedro?
de ver o Sporting jogar sempre.
Sim.
Eu ver o Sporting jogar, nós temos sempre saudades. Basta passar 3 ou 4 dias sem ver um jogo do Sporting e já começar aquele formigueirozinho cá dentro, a desejar, obviamente, ver a equipa jogar. E então, quando é estas paragens de setembro e outubro na seleção, são paragens muito difíceis porque estamos muito tempo sem ver a equipa jogar. Sobre o jogo na Reboleira, basicamente contra o Olivais e Moscavide, nós, aquilo que previmos aqui na edição anterior do Spaces, não andou longe. Portanto, basicamente acertámos quase em pleno no 11 que o Ruben Amorim ia fazer subir ao relvado para defrontar o Olivais e Moscavide. Foi um jogo que me pareceu, por parte do Sporting, assumido numa primeira parte, onde a equipa não desenvolveu nem de perto nem de longe o futebol que sabe jogar, até mesmo sem as referências principais do 11 base do Ruben Amorim. Vi o Ruben a dar oportunidade a alguns jogadores que, a meu ver, não souberam aproveitar e dar tudo o que tinham para dar. Nesta fase, e nesta oportunidade, mas julgo que os primeiros 45 minutos foi muito quase um ritmo de peladinha de treino. Vi uma equipa que não se esforçou por querer resolver o jogo rápido, e de alguma maneira sem perder o controle do jogo. Também não jogámos com uma objetividade que se obrigava ao Sporting a jogar, permitindo-nos logo, muito cedo, sofrer o golo da marca de penalidade. Nada a dizer. Basicamente, o Olivais e Moscavide, na primeira parte, também não construiu o jogo perigoso ao Sporting. Para além do lance do penalti, não me recordo assim de nenhum lance que tenha sido estrondosamente, a não ser um lance depois, alguns minutos depois do penalti, que poderia ter dado de golo. Mas tirando isso, o Olivais e Moscavide também nunca teve assim grandes hipóteses. O Sporting que entra a jogar, curiosamente, num 4-4-2, ou pelo menos a mim pareceu-me que jogou em 4-4-2, onde o Daniel Bragança e o Dário Essu, supostamente teriam que pegar no jogo no meio-campo. E foi uma dupla que, para mim, não foi uma dupla muito rentável naquilo que poderia ser o jogo do Sporting no meio-campo. O Dário Essugo não teve uma noite propriamente inspirada, falhou muitos passes, mandou demasiadas bolas para a bancada. Senti até algum nervosismo que eu acho que era despropositado nele. O Bragança também fez um jogo razoável, mas com a equipa a jogar lento, eu acho que ele também não teve capacidade para fazer acelerar o jogo do Sporting.
Então, mas, ó Pedro, deixa-me parar aí, para irmos por fases. Tu estavas a falar no Dário Essug. Vocês acham que o Dário Essug perdeu aqui a oportunidade de continuar esta época no plantel do Sporting? Acham que é um potencial jogador a sair em janeiro?
Eu, se calhar, na minha opinião, acho que não faria mal nenhum o Dário ir rodar numa equipa onde lhe fosse permitido jogar muito mais minutos, e numa equipa que lutasse por objetivos de não descer divisão. Portanto, estou a falar de uma equipa que na Primeira Liga seria uma equipa do último terço da tabela, que obrigasse o meio campo defensivo a estar em permanente atividade. Para mim, se calhar, seria útil. E seria muito útil ao Dário Essug, porque ele está numa idade onde precisa de facto de jogar, e precisa ter minutos nas pernas, precisa de ter bola nos pés, precisa de ter desafios, e precisa de ser colocado à prova, em terrenos difíceis, com equipas que massacram, quer fisicamente, quer do ponto de vista de ataque continuado. Eu acho que o Dário Essug precisa disso, e creio que ficou bem demonstrado que este ano provavelmente ainda não será o ano onde ele pode vir a vingar no Sporting para já. Com o Morita e o Yulman, mais ou menos a pisarem aqueles terrenos que o Dário também pisa, acho difícil ele ter mais minutos. Eu creio que o Amorim lhe vai dar uma outra oportunidade agora quando for o jogo com o Farense. Portanto, tenho ideia que ele vai novamente permitir ao Dário fazer mais minutos nesse jogo. Vamos ver se lhe corre melhor, se também há aqui uma assunção da parte dele de se mostrar mais eficaz dentro daquilo que é a visão de jogo que o Amorim tem para ele. Se lhe correr um jogo muito idêntico a este do Olivais e Moscavide, epá, eu acho que ele pode ser ponderado para ser emprestado. No entanto, continuará a faltar uma peça-chave para o meio-campo no Sporting, e o Sporting teria que ir fora buscar, se calhar, um jogador com maior validade.
Então deixa-me abrir aqui a conversa para o Pedro Varela. Estávamos aqui a falar e eu recordo-me que, e tu também te deves lembrar, de certeza, que no mercado de verão, para além da vinda do Yulman, havia várias pessoas a dizer que era preciso mais um médio. Chegou-se a falar sobre isso, aliás, não foi só no Twitter, mesmo os comentadores nas televisões diziam que potencialmente podia vir mais um médio. Com o Dário Essug a não ter tantas oportunidades, com o Bragança a ser claramente o nosso terceiro médio, achas que faz sentido emprestar o Essug e ir buscar mais um médio? Achas que faz só sentido emprestar o Essug? Não faz sentido nada e ficamos com este meio-campo? Qual é a tua opinião?
Pois, eu estava aqui a pensar no que o Pedro estava a dizer. Boa noite, eu não sei se já tinha dito boa noite a todos. Estava aqui a pensar no que o Pedro estava a dizer em relação à saída, que por um lado entendo, percebo o que ele quer dizer com a saída, porque é sempre aquele dilema, não é? De ter jogadores que tu sentes que precisam de jogar para perceber o que é que eles valem, mas depois tê-los, por outro lado, tê-los na equipa. Parados à espera de serem oportunidades, que podem ser essas oportunidades que tu ainda agora estavas a referir, no sentido de ser uma opção para qualquer coisa que possa acontecer, porque isso é um facto que isso pode acontecer. Eu também acho que ele vai ter, provavelmente, ter mais alguma oportunidade, e não sei se há capacidade. Se me dissesse assim, ele sai e vai entrar alguém para substituir ou para ser opção. Era interessante, mas eu sinceramente não estou a ver o Sporting a ir ao mercado, até mesmo que ele saísse para rodar noutra equipa, sinceramente. Não sei se isso irá acontecer. Também acho que ainda é um bocado cedo, para se pensar nisso, até porque ainda só estamos em outubro e ainda há muita coisa pela frente, muitos jogos mesmo, e certamente, claro, pode-se preparar com decência, mas eu diria que só mais para o final do ano é que vamos ter aqui uma ideia do que é que poderá ser necessário, se há algum ajuste. E sabemos que os ajustes do mercado de janeiro, se bem efetuados e se forem cirúrgicos e se têm uma capacidade, e se nós estivermos ali numa luta pelos primeiros lugares ou pelo primeiro lugar, que esperemos que isto esteja a acontecer, pode ser importante, como já aconteceu até em anos de título, e serem cirúrgicos e ajudarem-nos a conquistar o título. O SU, claramente, aqui é uma quarta opção, quer dizer, não, eu não gosto de. E espero estar enganado, mas não parece que seja jogador para o Sport. Não acho, acho que voltou, esta semana voltou outra vez a conversa da formação e desta lógica que às vezes me chateia um bocadinho, deixarmos tudo tem que ser formação, tudo tem que ter oportunidades, tudo tem que jogar, tudo tem que ser, e não tem, não tem. E eu aceito perfeitamente que o Sporting não tenha ninguém da formação, se isso tiver que acontecer, e se nós somos campeões ou se conquistarmos títulos que não sejam com os jogadores da formação. As coisas são como são. As coisas têm que ser conseguidas com mérito, como é óbvio. E o mérito, tanto pode ser a formação, e que espero que possa contribuir para isso, porque obviamente acaba por ser importante, mas não tem que ser uma obrigatoriedade, como seja com os jogadores estrangeiros, como seja com os jogadores de formação de fora. Tenho pena que tenhamos deixado de sair o Fataú, mas lá está, e é a minha cota de falar do Fataú. Eu, em todos os programas que participo, falo do Fataú, faz parte da minha cota de poder falar de um jogador que eu acho que, pronto, enfim, diga o que disserem, eu nunca o irei usar como arma de arremesso contra o Amorim. É a opção dele, é a decisão dele, ele é que é o treinador, ele é que manda, ele é que sabe, e sabe mais do que eu. Mas acho que estas coisas acho que, sinceramente, o Eto'o aqui não é uma carta de recurso fora do baralho neste momento. Pode ser que ele me prove o contrário, não acho, e acho que na pré-época também já tínhamos percebido isso, apesar de ele ter entrado a um jogo. Acho que nesse ponto de vista, portanto, estar-te a dizer neste momento se ele vamos ao mercado, acho que ainda é cedo, e não sei se será. Eu percebo a pergunta, porque falou-se muito no início da época de poder reforçar, e eu acho que sim, porque eu até tenho dúvidas, sinceramente, que o Daniel Bragança seja jogador para o Sporting também, especialmente, porque isto é uma tecla muito batida, especialmente do esquema tático do Sporting, mas também vindo de uma lesão tão prolongada, e obviamente aqui algum tempo de recuperação para atingir aquilo que possa ser o seu melhor momento, mas é uma área do campo, ou uma zona do campo, que nós temos ali alguma fragilidade, porque Morita e Ullmann estarão ali muito bem. Mas até o Yulman está a ter ali alguns altos e baixos, normal, não, quer dizer, isto, mas ainda assim com qualidade, e acho que para já tem valido a pena ter sido reforço do Sporting, mas vamos ver, porque vai depender muito de como a época continuar a decorrer, o tipo de lesões, o cansaço que os jogadores vão tendo. Tudo isso vai acabar por implicar, e certamente. Imagino que o Ruben Amorim estará atento, e imagino que estejam atento também toda a parte relacionada com as contratações, seja com scouting, seja contratação, seja formação, seja o que for, para poder arranjar aqui uma solução. Mas acho que para já, o Pedro há bocado dizia, e com razão, e o Porto, entretanto, marca 4-1, que é assim uma coisa engraçada, sempre das competições europeias. Dizer que uma coisa que eu estava a referir do Olivais e Moscavide, porque uma das coisas que se notou, não fizemos um grande jogo, acho que não há dúvidas nenhuma, quero também estar aqui a perder muito tempo, porque o Pedro já acabou por resumir muito bem as coisas, mas falou-se muito do Sporting. O Sporting obviamente não fez um grande jogo, ganhou, cumpriu, nunca senti que estivesse em perigo sequer a eliminatória, e eles até poderiam ter levado isto para o prolongamento, sinceramente, o lance no final. Mas nunca senti que o Sporting não se qualificasse. E repara, prefiro fazer jogos como o que fizemos ontem, ou ontem, como o que fizemos no fim de semana, e ser qualificados, do que perder como perdemos contra Varzim e Alverca, por exemplo, foram duas eliminações que tivemos recentemente absolutamente vergonhosas. E se olharmos para o banco, certamente várias pessoas fizeram o mesmo exercício que eu, no banco estavam sete titulares. No banco estavam sete titulares do Sporting. E, portanto, é preciso também olhar e perceber que é óbvio, isso já sabíamos e todos sabemos. Nós temos uma boa primeira equipa com duas ou três ou quatro, talvez, jogadores que podem substituir e ser importantes. Não temos dois plantéis, não temos 22 jogadores que podemos dizer assim. E aí o Ruben Amorim disse, eu imagino, obviamente que ele disse, no sentido, o 11 que eu vou apresentar vai ser um 11 que deve ser titular. Claro que não, não pode, Ruben, e eu imagino que ele disse aquilo. É a forma dele comunicar, foi também servido de incentivo. Mas é óbvio que nós não temos. Era bom que tivéssemos 22 espetaculares jogadores, não temos. Também é difícil ter 22 jogadores de qualidade, porque depois os que ficam no banco querem jogar e a coisa também não se muda sempre. Portanto, mas olhando para esse jogo no Moscavide, e termino outra vez com isso, nós tínhamos 7 jogadores titulares no banco.
No banco.
E portanto, se calhar o ano passado isto não era possível, por exemplo, claramente não era possível, E nem mesmo se na era, e provavelmente mesmo na era Ruben Amorim, eu não sei se alguma vez conseguirias isto. Vale o que vale, mas é. Eu acho que há aqui pelo menos uma coisa que é, e termino com isto, que eu acho que todos nós, pelo menos, podemos, ou pelo menos acharemos que a coisa estará mais ou menos assim. Não sei se o desfecho vai o mesmo, vai ser o mesmo. Aqui, pelo menos, eu quando vejo esta equipa jogar, faz-me lembrar um pouco 2020, quando fomos campeões. Acho que 2020, 2021, não? Porque eu sinto que há ali uma vontade inequívoca de dar a volta. Não quer dizer que o ano passado também não quisessem ganhar os jogos, sentias que não era a mesma coisa. Quer dizer, podias querer, mas não, depois em campo não, não. E eu acho que este ano há pelo menos essa diferença. Correu mal contra o Atalanta, mas eu acho que isso, correr mal contra o Atalanta, não tem a ver com o Sporting só. Tem a ver com o Sporting, tem a ver com o Benfica, e muitas vezes já não tem a ver com o Porto. Eu ainda agora estou a ver, como certamente vocês também estarão a ver, os jogos da Liga dos Campeões, pá, e estava a ver esta coisa do Porto. Eu não estou a ver o Porto, estou a ver naqueles, eu gosto de ver aqueles programas
Multiviews.
multiviews, e adoro ver o Goal Shows, que agora é da TNT, antigamente era da BT Sport, mas a TNT comprou a Inglaterra, mas hoje até estou a ver na CBS Sport para os Estados Unidos, que é o El Golazo, que o Golazo Show, e que é o mesmo esquema. E há bocado eu estava a dar uma estatística muito interessante. O Porto, nos últimos 6 jogos contra belgas, ganhou 5. E é aquela marca inglesa. Há aqui um DNA, não sei se é um DNA que lhe podemos chamar, mas que a nós nos deixou afetar, por exemplo, contra a Atalanta. Pronto, já estou aqui a desviar um bocadinho do assunto, mas que acho que, tirando esse jogo da Atalanta, estamos a cumprir, estamos em primeiro lugar, qualificamos na taça. Todos nós queremos regressar ao Jamor, claro que. Quero ser campeão, mas gostava de regressar ao Jamor. Toda a gente gosta do Jamor, como é óbvio, uma festa do caraças. Enquanto a Federação ainda não estragar mais a competição, que já tem vindo a estragar ao longo destes anos, mas ela enquanto ainda é, senão qualquer dia até nem no Jamor fazemos a taça e fazemos noutro sítio qualquer, na Arábia, uma coisa qualquer, já esteve mais longe ou noutro sítio. Mas a verdade é que o Sporting, pá, não fazendo um grande jogo, cumpriu, ganhou, venceu, deu para perceber que não há ali jogadores que não são opção, deu para perceber que há dos jogadores que fazem muita falta, e acima de tudo, para mim, o fator de ter os tais jogadores titulares acabam por ser indicadores de que, ok, há aqui equipa para fazer muito mais e para lutar pelo título. Se no final vamos ser campeões ou não, já sabemos que aqui não há zandinhas nem há bolas de cristal. Mas eu acho que é isso que acaba por ficar desse jogo do Olivais e Moscavide, e há muito trabalho pela frente. E depois, só mesmo para terminar, que lembrei-me agora, temos um problema de aquele famoso instinto fatal, ou nós temos uma dificuldade, às vezes, de conseguir matar os jogos. É uma coisa que. E isso é especialmente acontece já há muito tempo, neste reinado, digamos assim, do Ruben Amorim. Temos uma dificuldade de, às vezes, temos o 2-0, não conseguimos fazer o 3, não conseguimos fazer o 4, não conseguimos matar, não conseguimos. E às vezes deixamos as equipas ligadas à máquina, e este ano até já aconteceu, como toda a gente se recordará, daquele jogo contra o Farense, que só não correu mal porque aconteceu aquele penalti no último suspiro. Mas pronto, mas acho que há aqui sinais que, apesar de tudo, que nós conseguimos ver como positivos. Vamos ver agora os próximos tempos, já sabemos como jogar com o Domiense, que eliminou o AVS, que por sua vez obrigou o Jorge Costa a falar bem do VAR, que até agora era um treinador que andava sempre a falar mal do VAR, desde que o VAR existe, e pelos vistos agora já disse que nunca mais vai falar mal do VAR, que é uma coisa que a mim me espanta. Como é que alguém, a prova deste fim de semana da Taça de Portugal é que é impossível jogar-se em Portugal sem VAR, porque é desvirtuado completamente, e verdade seja dita, termino, já disse 3 vezes que ia terminar, do Duarte Gomes, na crónica que faz. E o Duarte Gomes pode ter muitos feitos como árbitro, podem dizer o que quiserem, mas do ponto de vista de pedagogia é o melhor elemento relacionado com a arbitragem que o tem feito nos últimos anos, nos jornais, nas páginas do Facebook, nos Instagrams, com situações muito pedagógicas, a explicar uma série de coisas, e até muitas vezes a falar contra a classe no sentido de mostrar o que eles vêm fazer, e ele acabou por dizer isso nesta última que fez. É impossível, neste momento, vivermos sem o VAR. E percebe-se que claramente nós não podemos deixar desvirtuar tanto os resultados por incompetências de uma classe que, obviamente, também tem muita culpa, enfim, e daria muita coisa por falar.
Muito bem. Nuno Sousa, boa noite, saudações leoninas.
Olá.
Atrapalhaste-me aqui de surpresa, que supostamente não ias cá aparecer. Andas-me a
É
mentir.
verdade. Não, não, não. É
Estou a
muito
brincar contigo.
simples.
Olha,
É muito simples. Deixa-me só dizer o que aconteceu. É que eu
responde, responde.
tinha marcado reunião de condomínio e para aí pela quarta ou quinta vez consecutiva não há quórum e portanto acabou sem se ter iniciado basicamente a reunião. Eu acho que isto é um problema que é muito transversal a todos. E aquilo que se vê é que as pessoas cada vez menos têm interesse até pelas suas próprias propriedades e com o bem comum, e infelizmente é assim. Só para teres uma ideia, temos contas por aprovar desde 2020, porque sucessivamente não se consegue, e portanto não se consegue avançar com nada, nem obras de manutenção, nem nada. É muito triste, e pronto, e parece que aquilo são sempre os mesmos que aparecem e também são sempre os mesmos que faltam. Pronto, e por isso aqui estou e já consegui apanhar aqui o Pedro Varela, quase desde o início, penso eu, a falar. Pronto, era por isso que eu não me tinha comprometido contigo que viria, mas
Sim, é
aconteceu uma coisa muito provável.
verdade. Tinhas dito, e sim, infelizmente, todos nós sabemos o que é isso. Mas olha, relativamente aqui ao Sporting, para não nos estarmos a distanciar mais, nós estávamos aqui a falar precisamente de jogadores que puderam ter a sua oportunidade neste jogo e que não a aproveitaram ou que a aproveitaram. E estávamos a falar, no caso em concreto, do Dário Essugo,
Sim.
pronto, e já agora, se quiseres fazer a ponte, há aqui o Presneda também que estava, diria, sobre avaliação e o regresso do San Just.
Olha, eu tenho muita dificuldade em conseguir avaliar jogadores que passam meses e meses sentados do banco ou na bancada e depois de repente são lançados para dentro do jogo e através da visualização de um jogo e sem continuidade e caídos às vezes parece quase de paraquedas e fazer a avaliação só assim. Pronto. Partindo do pressuposto que não são nenhuns Ronaldos ou Messis ou por aí fora, é muito natural que sintam as dificuldades normais. Quanto a se ter ido buscar esses jogadores que habitualmente não jogam e irem lá para dentro, eu acho que se faz bem. Sinceramente, eu acho que já disse aqui várias vezes, que muitas vezes até se perdem oportunidades de irem entrando aos poucos. E começarem a ter algum ritmo e entrarem no jogo, e já entrar no jogo já é totalmente diferente do que entrar de início, não é? Porque quem foi atleta sabe perfeitamente que estar a frio e entrar não é para todos os jogadores, não é para todos os jogadores. E conseguirem apanhar logo o ritmo, e às vezes 10, 15 minutos, às vezes até parece que, e os jogadores também sentem isso, diria eu, às vezes até parece que é quase para queimar o jogador. Um jogador que não joga, nem é chamado há não sei quanto tempo, e de repente é chamado para ir lá para dentro, seja por 10 minutos ou 15, ou inicia e depois é substituído ao intervalo. Não me parece que seja a melhor forma de lançar jogadores e de protegê-los. Quanto ao Essugo, para mim é. Eu ouvi o Pedro dizer que acha que não tem qualidade, eu nem sequer vou entrar por aí, eu nem sequer vou entrar por aí, não sei se sim, não sei se não. O que eu sei é que foi feita uma campanha de marketing quando ele assinou, parecia que estávamos ali perante o novo Desailly, o novo que ia ser uma coisa
Eu acho que as
extraordinária.
pessoas só queriam o William de Carvalho, não é?
Diz.
Eu acho que as pessoas só queriam o novo William de Carvalho.
Pronto, mas eu para não ir buscar o William Carvalho, fui buscar o Desai, que sou já assim um bocado antigo. E fez-se ali uma campanha e parecia que estava ali e ele entra logo com 15 anos ou 16 anos, bate o recorde. Quer dizer, nada disto é bom para o próprio jogador.
Não é bom para o Sporting. Eu não sei quem é que beneficia com isto, a não ser ficar-se ali com mais um daqueles famosos recordes que não quer dizer nada. Porque passaram-se quê? 2 anos, 2 anos e meio desde que aconteceu isso. Sim, acho que já vai para 2 anos e meio. E quantas vezes é que o Esse Hugo jogou de forma consistente? É que se isto é para lançar os jogadores, para dizer que se bate recordes e depois eu tenho muita dificuldade, a sério, e não consigo perceber, continuo sem conseguir perceber qual é. Vá lá, falam tanto em processo, acredite-se no processo. Qual é o processo que aqui está? E o Pedro Varela disse muito bem, aqui da parte do Fataú. Nós temos o exemplo do Fataú. É inexplicável aquilo que aconteceu o ano passado. Não joga na Youth League, é lançado no jogo da Internacional da Liga Europa, 4 minutos do fim, ou o que é, impede-o de jogar na Youth League, e depois também não joga mais nenhum jogo. Quer dizer, eu não consigo ver padrão nenhum aqui que seja favorável à evolução dos jogadores e da equipa. Não consigo ver. E, por exemplo, na equipa que entrou agora, vamos dizer, o Pote, nem que fosse a guarda-redes, sendo o Pote, pode jogar guarda-redes, ele é superior,
Ó Nuno, estamos a ouvir com cortes. Não, não estamos a conseguir ouvir. Não sei se isso já melhorou, mas nós estávamos a conseguir ouvir-te em condições.
Ficou sem rede, momentaneamente.
Sim, julgo que sim.
Olha, mas eu só queria dar aqui só mais chega ainda relativamente ao jogo da taça. No, somando
Força.
isto tudo que o Pedro Varela e o Nunes estão a dizer sobre o jogo da taça, e também quero frisar duas coisas. A primeira é que a equipa, quando acabou, sentiste no rosto dos jogadores e mesmo até na sua própria disposição no final do jogo, que eles tinham noção de que, de facto, o jogo não tinha sido um grande jogo e não lhes tinha corrido bem. Aliás, até ao pormenor do próprio Bragança marca o terceiro golo e nem sequer festeja. Viu-se a cara do Dário quando saiu. Ele saiu totalmente frustrado por ter percebido que não tinha feito, de facto, uma boa exibição. E tu sentias mesmo, tipo, na cara dos jogadores, que aquela noite as coisas não estavam a sair, se calhar, como eles desejariam, ou como o Ruben Amorim lhes pediu. Portanto, foi um jogo de retoma, mas não foi aquela retoma explosiva que, se calhar, todos nós esperávamos, mesmo até com uma equipa de segundas linhas. E, no entanto, esperamos todos que amanhã, na Polónia, a história seja bem diferente, não é?
Mas deixa-me avançar, já agora, Pedro, porque estavas a falar, e já a semana passada tinhas falado aqui do Bragança e íamos no meio-campo, eu não me esqueci. Como é que tu viste a percepção do Bragança? Acabou por jogar o tempo todo, acabou por marcar um golo
Sim,
já no fim.
foi
Como é que avalias a
os
percepção do Bragança?
primeiros foi os primeiros 90 minutos do Bragança, dá quase um ano e 3 meses a esta parte. Aliás, há um ano e meio que ele não fazia 90 minutos. Não foi assim, eu acho que ele foi competente, como sempre, nas questões que lhe são pedidas. Fazer circular a bola, o acerto do passe, mas a equipa não produziu também futebol e, sobretudo, ritmo para que ele pudesse explanar, porque o Bragança, neste jogo com o Olivais e Mascavide, assumiu de facto o papel de patrão do meio-campo. Mas foi um patrão que brilhou muito pouco, não por ele, mas sobretudo pela própria equipa estar num desacerto de ritmo, que eu acho que prejudicou um bocadinho a prestação dele. Fez jogar, mas pouco. E pronto, eu julgo que talvez amanhã na Polónia ele volte a jogar mais alguns minutos. Não me parece que seja titular. Mas parece-me que, atendendo ao decorrer do jogo, Se estivermos com um resultado que nos é favorável, provavelmente o Ruben poderá integrar o Bragança nos últimos 20 minutos de jogo. Pronto, mas é um jogador que, lá está, fez-lhe bem os 90 minutos, precisa de fazer muito mais minutos. E eu, pronto, e esta é a minha opinião, tenho para mim que ele tem lugar neste plantel do Sporting. E tem lugar até para ter uma posição de maior destaque do que aquela que ele vem tendo, e tal como eu disse aqui na semana passada, aquele ano que teve parado, obviamente, travou-lhe muito a evolução que estava a ganhar sobre as ordens de Amorim. Portanto, vamos ver. Eu acho que ele não foi dos piores jogadores no contra o Olivais e Moscavide, também não me parece que tenha sido o melhor jogador. Mas pronto, cumpriu aquilo que tinha para cumprir, não fez mais, porque eu acho que porque se encaixou de facto naquele ritmo que a equipa teve, de algum desacerto e também de pouca vontade de querer resolver o jogo cedo e de ser taxativamente uma equipa de mais de mudanças de velocidade de jogo, objetividade no último terço do terreno. Pareceu-me que isso faltou tudo ao Sporting. E o Bragança ressentiu-se disso também.
Deixa-me passar aqui a palavra ao Nuno. Nuno, não sei se já recuperaste aí a ligação à internet.
Penso que sim, não sei o que aconteceu, mas
Sim, agora já te ouvimos completamente.
não sei em que parte é que me deixaram de ouvir.
Estavas a falar basicamente do jogo e das substituições, que não, foi mais ou menos por aí.
Pronto, é um bocadinho isso. Acho que estava a falar do Pote ou assim. Pronto, acho que se podia. A mim faz-me confusão ver jogadores fora do seu lugar, mesmo tendo os recursos técnicos que o Pote tem. Eu
O
ouvi
Pote
o Pedro.
jogou a lateral, chegou a
Pois,
jogar a
exato.
lateral.
Certo, exatamente. E eu pergunto-me assim: será que o Sporting não tem no
E vai
sub-21?
lá jogar mais vezes, segundo o Amorim.
Pronto, eu pergunto-me: será que o Sporting não tem mesmo ninguém? E aqui entra a formação, na sua formação, que possa, contra uma equipa da quinta divisão, jogar. É preciso mesmo pôr o Pote. Quer dizer, nós reclamamos que o Pote devia estar a jogar na seleção, e depois vamos pô-lo a lateral esquerdo. A mim faz-me um bocado de confusão. Sinceramente. E é isto, mais do que estar a dizer, olha, o Daniel Bragança não está naquele nível que podia estar, ou o Fresneda jogou mal, ou o Essug. Há aqui uma série de coisas que me fazem um bocado de confusão. E uma delas é esta. O Pote este ano anda ali a passear por diversas posições. E isso não, acho que nem o Sporting ganha, o jogador também não ganha. Bem sei que me vão dizer assim: ah, mas ele ao menos está a ganhar ritmo e ele tem capacidade técnica para fazer qualquer lugar. Eu não tenho a mínima dúvida disso, não é? Mas o que é que ganhamos verdadeiramente com o facto de ele ter jogado naquela posição? Custa-me um bocado pensar, assim como será que o Fresneda ter sido substituído? De facto, é protegê-lo. É que eu já vi naquela mesma posição outro jogador fazer tantos ou mais erros do que o Fresneda fez em 45 minutos e continuar durante o tempo todo e no jogo a seguir a repetir os mesmos erros e continuar e continuar e parece que finalmente encarreirou. Portanto, não vejo um padrão. Acho que foi essa a palavra que disse. Isso é que me põe aqui um bocado reticente de como é que nós conseguimos tirar o máximo proveito de um plantel, como o Pedro Varela disse muito bem, nós só temos um, e às vezes, para algumas posições, nenhum parece, não é? Temos um 11 titular, depois, mas não temos dois 11s que possam ser praticamente titulares, não é? Mas quer dizer, contra uma equipa da primeira divisão distrital da Associação de Lisboa. Não há um lateral esquerdo no Sporting, algures, que pudesse ser lançado neste momento. Isso é que me. São dúvidas que me assolam.
Então, e sobre Os jogadores que possam aqui ter ganho, não digo a titularidade, mas que possam ter ganho um lugar no plantel. Como é que viram San Just e Jenny Catam?
Eu acho que Pedro, força, força, Pedro,
Não,
força.
eu ia dizer que o Jenny entrou e basicamente foi o elemento que conseguiu acordar o Sporting. No tempo que teve em campo, para mim, ele conseguiu ser o homem do jogo. Não só pelo gol que marcou, mas por aquilo que conseguiu criar no terreno. E o Jenny, sim, ele está efetivamente a aproveitar todos os minutos que pode e que tem para jogar, para se mostrar, para crescer, para evoluir, para marcar uma posição e, sobretudo, para mostrar que pode ser, de facto, uma solução importante na estratégia de Ruben Amorim. E eu acho que todos os sportinguistas estão, principalmente aqueles que não acompanham a formação ou não acompanham as camadas mais jovens, estão agora a conhecer um jogador que, de facto, tem muito talento, que tem uma visão de jogo daquelas que nós, sportinguistas, gostamos, alguém que rompe, que vai para cima do adversário, que tem sempre os olhos na baliza, que gosta de rematar sempre que vê espaço para o fazer, para rematar à baliza. E ele, sim, ele é que mexeu com o jogo do Sporting. Se houve alguma coisa de bastante positiva na noite em que defrontámos o Olivais e Moscavide, o Jenny Catam foi isso, foi esse jogador, foi esse o tendor mais positivo que o Sporting mostrou na reboleira. O Santo Justo, epá, entra agora, vai fazer minutos. Não era de provável, não era de todo o jogo que lhe iria exigir mais fisicamente. Eu acho que ainda é cedo para dizermos que ele está de facto disponível a 100% para as semanas que aí vêm de jogos. Recordar que o Sporting para já vai iniciar um ciclo terrível a partir da manhã na Polónia e até receber novamente o Rakov em Alvalade no dia 9 de novembro. Nós vamos disputar 6 jogos. Portanto, são muitos jogos, portanto o Amorim vai ter mesmo que rodar a equipa, portanto esperemos que o Santo Justo esteja a recuperar fisicamente perto dos 100% e sobretudo que ganhe ritmo de jogo, porque precisamos mesmo do Santo Justo a 100% o mais rápido possível. Portanto, eu espero que estes primeiros 90, ele não chegou a jogar 90 minutos, ele saiu perto dos 80 e 81, 82 minutos, acho eu. Portanto, eu espero que estes primeiros 82 minutos lhe tenham feito bem, e lhe tenham dado confiança para continuar a evoluir fisicamente e em termos de ritmo, na equipa do Sporting.
Ó Pedro, e porquê que quando o San Just foi substituído e foi ao minuto 81, porquê que não entrou o Eduardo Quaresma?
Porquê é que não entrou o Eduardo Quaresma? Eu acho que, de alguma forma, o Ruben tentou ali, sentindo que o Sporting, naquela fase de jogo, já estava por cima do resultado, eu acho que o que ele tentou foi que a equipa se galvanizasse para ir à procura de um terceiro e de um quarto golo. O terceiro, efetivamente, chegou, mas já chegou muito em cima dos 90. Mas, se calhar, ele viu que não havia necessidade de ter ali mais um central naquela posição, porque tinha entrado o Jogaio jogou ali meio lateral, meio a fazer aquela linha de três. Portanto, a entrada do Eduardo Quaresma, eu até percebo que não, naquele momento de jogo, se calhar não tinha acrescentado nada. Mas eu fiquei surpreendido, foi por o Eduardo Quaresma não ter entrado logo de início. Isso é que me surpreendeu a mim. Porque depois do jogo em Arouca, onde o Eduardo Quaresma tem que entrar em campo e depois sai no mesmo jogo, e eu senti que isso foi uma opção tática declarada do Amorim, tinha que ser naquela altura fazer aquilo, e eu senti que o Amorim ficou ali com a ideia de. Aliás, eu acho que ele disse isso, se me recordo, ele disse isso na conferência de imprensa, que iria dar mais tempo de jogo ao Eduardo Quaresma nos jogos seguintes. Eu estava a pensar que, de facto, este jogo com o Olivais e Moscardil seria um jogo para entrar. Não percebi porque é que não entrou, não sei se há alguma questão física que o Eduardo tenha neste momento, mas não me creio, senão também não tinha ido para o banco. Isso sim, isso surpreendeu-me. O não ter entrado para o lugar do Santos Justo depois já naquela fase de jogo não me surpreendeu assim tanto, porque percebi qual é que foram as alterações e percebi que ele também queria dar minutos a outros jogadores mais na linha da frente.
Oh, Varela, eu vou tentar aqui justificar-me aquilo que eu acho que a justificação para o Eduardo Coréas não ter começado de início é que se tinha que dar minutos ao Sanjust e olhando para a equipa que atuou de início, era necessário, vá, um patrão na defesa, como se costuma dizer na gíria, e não seria Eduardo Quaresma, acabou por recair num dos capitães de equipa e num dos membros mais influentes do balneário, que foi o Luís Neto, que até acabou por ser o capitão de equipa. Portanto, eu acho que é essa a justificação, e para não estarem a jogar três destros no centro defensivo, acabou por jogar Mateus Reis, que é um esquerdino, e não atuarem os três destros. Mas já não consigo perceber. E o Nuno falou na questão de se podiam haver outros jogadores que não pode para jogar a lateral, porque é que, por exemplo, Afonso Moreira nem sequer foi convocado?
Epá, eu vou só completar aquilo antes de responder essa do Afonso Moreira. Eu acho que o Eduardo Quaresma pode não ter jogado porque o Ruben Amorim entendeu que ele não tem lugar para jogar. Esse para mim é o ponto número um. Meteu o Santos Justo, meteu o Neto. Não, eu não acho que o Eduardo Quaresma seja a última Coca-Cola do deserto, como algumas pessoas querem fazer passar, não é? Acho que foi errado, foi dar-lhe muito, se calhar não é errado, deram-lhe muito tempo na pré-época. E isso levantou, se calhar, ali umas falsas esperanças, porque o Sporting estava muito longe de ter a equipa fechada ou formada ou finalizada. Portanto, não vejo que, portanto, justifico, acho que a escolha é de Ruben Amorim, e acho também que a entrada dele acaba por não acontecer, como o Pedro disse, porque eu acho que ele não ia acrescentar nada. Acabou-se por dar mais minutos ao Inácio, que certamente vai ser titular amanhã. Na Polónia, não é? Onde o Santos Justo, por exemplo, já não vai jogar, segundo o que o Ruben Amorim disse, por precaução. Portanto, eu acho que a questão do Eduardo Quaresma, epá, voltamos, e eu valo o que valo, não sou mais entendido que ninguém. Há muita gente que sabe muito mais de futebol do que eu, não é propriamente, isso não é novidade, digo aqui, digo em todos os espaços onde tenho as minhas intervenções. Mas acho que também achar-se que só por ser o Eduardo Quaresma ele ter que entrar, eu sinceramente nem sei se o Eduardo Quaresma, nesta altura, não sei muito bem, vai um bocado lá aquela conversa que há bocado estávamos a ter com esse não sei o que é que, mas é também, não sei o que é que, não sei se ele vai ter assim tantas oportunidades e mais, voltamos à velha história de se calhar vai ficar ali naquele limbo de não ter oportunidades, ficar parado, mais valia estar a rodar e é sempre. E é uma decisão que acaba por não ser difícil. Essa é a primeira questão. A do Afonso Moreira. Pá, percebo. Eu custa-me um bocado aquela lógica de ah, podiam ter posto os miúdos da formação. Mas não podiam ter posto nada. Podiam ter posto aquele que tem que ser os melhores. Não tem que pôr os miúdos da formação só porque. Percebo o lado esquerdo, aí sim. Percebo e aí concordo com o que o Nuno estava a dizer. Estamos ali a rodar posições e estamos a colocar, chegamos até a colocar. Jogadores que não são da posição, acho que isso não faz sentido. Ah, mas não me espanta de forma alguma que acabou por jogar o Mateus Reis de início. Não sei se o Afonso Moreira já entrou alguns minutos. Sinceramente, a lógica para mim de eles não terem entrado inicialmente sempre foi, antes de acontecer o jogo, é. O Sporting teve não sei quanto tempo parado, vai fazer o jogo na quinta-feira e joga na segunda-feira. Os jogadores têm que ganhar ritmo, têm que voltar à competição. Faria sentido. Nunca pensei que ele mexesse tanto. E, portanto, a minha teoria acaba por depois cair um bocadinho, no sentido em que depois deixa sete titulares no banco e não entraram todos, e cai ali um pouco. Mas eu este jogo era um jogo que nunca se devia ter mexido tanto, de forma tão profunda, e devia-se dar minutos. E deixa-me só dizer uma coisa aqui, em relação, para finalizar, aquilo que o Pedro estava a dizer. Obviamente vamos ter aqui uma carga competitiva, mas eu sinto, ontem na segunda-feira, quando gravamos o Sporting 160 à noite, disse exatamente a mesma coisa. Eu sinto que só no Sporting é que se fala da carga física e dos jogos que se têm que fazer. É pá, o Porto hoje tem a Bélgica a ganhar 4-1, não vejo nenhum portista, e sigo muito, a falar, ah, coitadinhos, estão cansados, vão descansar agora. Pá, por amor de Deus, até parece que eles vêm de carroça da Bélgica para Portugal. E mais, o Sporting vai fazer 6 jogos agora, nos próximos tempos. Os 4 deles são em Lisboa. Vamos jogar com o Farense, com o Estrela Amadora em Lisboa, vamos jogar para a Liga Europa em Lisboa com os polacos e vamos à Luz, que é só atravessar a estrada. Só tem que ter cuidado para não ser atropelados. Mais nada. Portanto, de resto, quer dizer, eu percebo a questão física e o Pedro apontou isso. É óbvio que é sempre um fator importante e vimos-lo no ano do título, com um plantel muito curto e isso ainda acaba por ser mais preocupante. Mas parece que é um tema que só se fala no Sporting. Estamos sempre à procura do cansaço, os jogos e eu não consigo compreender esse lado de jogadores que. E no outro dia, curiosamente, e volto outra vez ao Sporting 160, no outro dia, quando convidamos o Afonso Figueiredo, jogador de futebol, que agora até nem está a jogar, possivelmente até vai se retirar, ele dizia que, pá, desculpa, perguntamos exatamente sobre isso, e a questão dele era, pá, os jogadores querem jogar, os treinos até, como ele até dizia, pá, os treinos até quase que é uma espécie de mal necessário, não é? Tem que existir, obviamente, isso é importante, mas o que as pessoas querem é estar ali dentro de campo, que eles querem estar ali a jogar e estar dentro de campo e poder fazer o maior número possível de jogos. É claro que o cansaço vai acabar por sentir, é óbvio, e isso levaríamos aqui a uma outra discussão, à famosa discussão se as 72 horas são o tempo suficiente ou não. Há estudos científicos que apontam que sim, que é o necessário para um atleta de alta competição recuperar do ponto de vista psicológico e físico. Há jogadores como, ainda no outro dia, que foi o Courtois, disse que chegaram ao final da temporada com 60 jogos, ou não sei o que mais, que não são robôs. Tudo certo, a FIFA tem andado a encomendar uma série de estudos para decidir ali algumas coisas em relação à calendarização e a esta junção toda de competições entre internacionais, nacionais e internacionais, seleções internacionais, clubes, mas parece-me que é uma coisa muito, nos últimos anos, parece-me uma coisa muito forte, muito, muito assunto que só nós é que temos problemas físicos. Portanto, Eduardo Quaresma, acho que foi para a opção. Compreendo perfeitamente. Aceito que pudesse eventualmente, como tu disseste, Afonso Moreira, não contava era que se mexesse tanto na equipa, e a minha teoria sempre foi, é preciso dar minutos porque vamos voltar à competição, estamos há muito tempo parados, e o aspecto físico, pior somos nós que temos que nos levantar amanhã às 8 da manhã para ir trabalhar, ou seja, a que horas for, e não ganhamos nem décimo que eles ganham, 20º, ou
Uma
seja o que for.
unha.
Não, nem uma unha, não é? De alguns deles, nem uma unha mesmo. E estamos a falar só de Sporting, quanto mais dos outros, que nem se calhar nem menos que uma unha, não é?
Olha,
Mas é um bocado por aí.
hoje é 25 de outubro,
Sim.
até 25 de novembro,
Vamos
o
fazer para aí sete
Sporting vai
jogos.
fazer, portanto,
Seis
vamos
jogos.
fazer
Não.
7 jogos.
Sete, dois, exatamente.
Sete jogos, 5 são em Lisboa.
Em Lisboa, exatamente. É isso.
Ou seja, até ao jogo com o Benfica, portanto, que é dia 12 de novembro,
De novembro,
depois a seguir
exatamente.
temos uma paragem no campeonato. Portanto, o Sporting até dia 12 de novembro joga sempre em Lisboa e depois na retoma, no dia 25, é para a Taça de Portugal. Recebemos o Domiense, portanto, este jogo que já foi hoje do sorteio da Taça de Portugal. Portanto, nós vamos fazer cerca de 5 jogos aqui em Lisboa. Portanto, nós vamos agora à Polónia, depois vamos ao Bessa e a partir desse
Exatamente.
jogo de Bessa
É sempre em
até ao
Lisboa.
20 é sempre em Lisboa.
Lisboa. Exato, porque eu já nem me lembrava que
Na
era a Taça de Portugal, porque
verdade,
entretanto
nós
já é.
só voltamos a jogar fora depois, outra vez, também para a Liga
Quando,
Europa, para ir à
Europa, quando
Itália.
fomos à
Para a
Itália,
Itália,
exatamente.
dia
Exatamente.
30,
Mas
contra o Milan.
Pedro, eu percebo a questão, eu percebo, obviamente, que o facto de jogar em Lisboa não quer dizer que os jogadores não tenham os minutos nas pernas, é evidente que vão ter.
Epá, mas não
Mas
tem as
até nisso,
viagens.
mas não é a mesma coisa, exatamente. Agora, o que me preocupa, não é preocupa, mas acho que às vezes é um excesso de discussão, é a questão do aspecto físico, quando muitas vezes nos outros parece que no Porto e no Benfica não se fala disso, ou pelo menos eu não sinto isso. E depois vejo alguns jogos do Porto, que eu acho que eles também não estão a fazer nenhuma grande temporada, mas depois têm esta capacidade de chegarem à Liga dos Campeões e às vezes podem não estar a jogar absolutamente nada no campeonato, mas têm esta, não sei, há ali qualquer pessoa mágica que lhes acontece e que eles fazem sempre, normalmente uns jogos também, os perdem, mas obviamente que o Porto tem uma boa caminhada nos últimos anos e um track record na Liga dos Campeões de altíssimo nível, e não vejo esta questão, eles jogaram, agora não sei quando é que eles vão jogar para o campeonato, mas devem jogar para aí no domingo, ou na segunda
Domingo,
também, ou no
sim.
sábado, domingo, pronto. E não sinto tanto esta discussão, é mais nesse sentido. Agora, claro que vai pesar, vamos ter aqui, mas nós já sabemos, e quer dizer, a questão aqui é sempre a mesma. Tu chegas ao início da época e sabes perfeitamente que vais fazer 34 jogos do campeonato, vais fazer pelo menos 6 jogos de competições europeias, quando estás nas competições europeias, no mínimo, seja a Liga Europa ou a Liga dos Campeões. Portanto, fazes 40, metes-lhe mais um ou dois jogos da Taça de Portugal, se fores logo eliminado, ou mais 3 ou 4, fazes 45, metes-lhe mais Taça da Liga, tu sabes que vais fazer aqui à volta de 50 jogos. E, portanto, os treinos evoluem, a capacidade de exercícios, tudo aquilo, a capacidade de recuperação, tudo isso também tem evoluído, a tecnologia também por cima disso, como é óbvio. E, portanto, é preciso é estar preparado para estas coisas, não levando, obviamente, ao exagero, e o exagero era aquilo que eu disse no início, das questões que já têm sido faladas e que a própria FIFA anda em cima disso, porque, obviamente, dá a sensação que às vezes é um perfeito exagero a forma como as coisas também estão calendarizadas.
Mas olha, eu acho que esta época, e em particular neste período, não é? Que é um período muito importante para o Sporting, temos jogos que são importantes agora nesta, sim, até dia 25 de novembro, nomeadamente certo, a ida à Luz, e os dois jogos contra os polacos. Eu acho que, apesar de tudo, esta época, este lote de jogos, saiu-nos bem o facto de
estarmos
situados aqui no jogo. Porque já houve outras épocas.
Que não, que jogavas tudo fora, fase, exatamente.
É pá, tínhamos dois jogos fora, provavelmente ainda íamos num deles à Madeira aos Açores, certo, tínhamos viagens exatamente longuíssimas nas competições europeias. É pá, e isso obviamente é uma coisa que pesa muito, porque as deslocações, principalmente deslocações que exijam voo para as ilhas ou para o norte da Europa ou para o este da Europa, é pá, isso claro, é um massacre grande para os jogadores em épocas em que estão a jogar de 72 em 72 horas, não é? Agora, claro, essa questão este ano não se levanta, não se vai, sim, levantar. Agora, também vejo que o Amorim, logicamente, vai aproveitar aqui alguns jogos destes que estão programados até 25 minutos.
Sim, imagino que na Taça da Liga, epá, olha, o bom exemplo é a Taça da Liga, não é? Nós continuamos a, eu sei que é muito giro às vezes ir às Final Fours e até ganhar umas Taças da Liga, epá, mas por exemplo a Taça da Liga para mim era jogar sempre com reservas e jogadores que queiram ter oportunidades e nem lá pôr um titular, ou, aliás, a Taça da Liga devia de ser reformulada, não faço a mínima ideia porque é que isto continua neste modelo, mas esse é um caso, é um claro exemplo que, por amor de Deus, não, aquilo não representa nada, não, nem é que, e até aquela fantuxada da Final Four, e enfim, e nós adeptos de futebol muitas vezes aceitamos tudo porque o amor do clube acaba por sobrepor a tudo o resto, não é? E quando foi as Final Fours aqui a Braga, eu fui ver os jogos todos das três vezes que o Sporting, por acaso tivemos a sorte que o Sporting ter ido às três, e não sei mesmo se não ganhamos as três ou ganhamos duas, já não me recordo, mas aquilo de festa de futebol tem muito pouco, tem ali umas coisitas que eles tentam transformar e fazer umas coisas agora mais, ali umas animações. Mas é uma competição que está completamente desvirtuada. Está feita para, neste momento, irem quatro clubes à Final Four, Porto, Sporting, Benfica e agora o Braga, que se tem nos últimos tempos. Mas, e até nisso, isto é uma competição que, claramente, nós não precisávamos estar ali preocupados que isso seria os jogadores que íamos colocar, era colocar outros. E se calhar, mais uma vez, como vamos apanhar ali num período de jogos mais complicados, que já é um bocado diferente do que aconteceu com esta eliminatória da Taça de Portugal, se calhar contra o Domiense voltamos a ter que mexer na equipa, e portanto são ali dois jogos que já tens uma folga do ponto de vista já do aspecto físico que podes gerir, porque tens preocupações muito maiores, e as preocupações obviamente são, queres ficar em primeiro lugar da Liga Europa, vais ter que ir ganhar provavelmente a Atalanta, e por isso tens que ganhar também os jogos com os polacos, e o campeonato obviamente que queres certamente ir à Luz em primeiro lugar, isso seria o ideal para todos nós, e chegar lá e fazer um bom jogo, que é completamente diferente, e numa circunstância de primeiro lugar e muito mais numa posição superior, entre aspas, do que propriamente andar atrás do prejuízo, que mexe obviamente com todos os jogadores, e é um bocado por aí.
Varel, deixa-me passar, sim, a bola ao Nuno, porque o Nuno tinha falado, aliás, várias vezes desde o início da época, que o calendário era muito importante e isso pode definir épocas. Porque estamos a falar disso, Nuno, o que é que tu achas dos jogos que estávamos aqui a falar, que vão existir no próximo mês e são sete, A maior parte ser em Lisboa, e a maior parte ser aqui em casa ou em zonas próximas.
Sim, de facto, eu disse isso em contraponto àquilo que tinha sido o calendário o ano passado. E aquilo que eu disse também foi que muitas das vezes as pessoas têm a tendência a dizer: ah, não interessa o calendário, porque temos que jogar todos contra todos, mas isso é uma grande, desculpem a expressão, treta. Porque, e está-se a comprovar que este ano o calendário foi bem mais favorável que o ano passado, e o que eu disse é: esperemos que até vir aquele ciclo de jogos, que era este precisamente, nós tivermos ganho aqui algum elan, podemos chegar ali e de repente definir. E eu acho que vai haver esses jogos definidores, vão ser agora, nomeadamente vamos ao Bessa. Luz, os dois jogos nas competições europeias, neste caso com os polacos, e se nós sairmos bem, a verdade é que chegamos aqui bem, né? Estamos na luta em tudo, estamos à frente, nós podemos sair daqui muito bem lançados. E a minha expectativa é que saiamos bem lançados. Porque estamos com um embalo, não é? E embora não estejamos a fazer, pelo menos esta é a minha opinião, não? Grandes exibições, nós estamos com um elan, estamos, isso transmite-se também um bocado para as bancadas, e as bancadas devolvem, estamos com o elan que o próprio calendário permitiu. Aproveitemos agora este elan para continuar e nesta fase mais importante. Eu concordo muito com aquilo que foi dito aqui. Acho que o tema da parte física é sempre um tema, parece que estamos sempre nas poupanças e por aí fora, e eu continuo a achar que é a grande falha. Eu acho que disse isto aqui num dos últimos episódios. Eu falei há uns tempos atrás com um ex-internacional português da geração de ouro, que teve uma carreira internacional, e eu fiz-lhe uma pergunta muito clara, que foi se a parte física cá em Portugal, como é que ele via em relação àquilo que treinava cá, aquilo que ele conhece que era antigamente, qual foi a evolução versus aquilo que é lá fora, e ele disse-me sem dúvida que é o ponto onde nós perdemos. As nossas equipas perdem com isso. Porque estamos habituados a jogar a ritmo lento, sempre no encosto para a falta, não jogamos, a maior parte dos jogos não são em alta intensidade, e estamos sempre nesta coisa da proteção. Um bocadinho daquilo que o Varela estava a dizer. E de facto, depois nota-se, não é? Em jogos em que nós, com equipas que nem são da primeira linha, não é? E temos depois o Vítor Gyökeres a dizer que sofreu bastante, e era ele, não é? Contra a Atalanta, onde de facto, além de taticamente nos terem dado aquela aula. A parte física também acho que teve muita importância. E, portanto, nada, eu não me oponho nada que tenham jogado titulares, não era esse o tema, que eu estava a referir em relação ao jogo da taça, é precisamente por não compreender qual é que é o padrão. Eu não consigo perceber qual é que é o padrão. Parece que é tudo meio casuístico, e, por exemplo, em relação ao Eduardo Quaresma, devo-te dizer que ainda bem que ele não entrou, porque eu sou, estaria a contradizer-me agora, precisamente em relação às minhas intervenções anteriores em outros episódios, que se ele fosse entrar aos 81 minutos, ele não ia ser beneficiado em nada, o jogador, porque não é naqueles minutos finais que ele vai ganhar ritmo, que ele vai mostrar alguma coisa, não é? E nem o Sporting ganhava, portanto, acho que aos 81 minutos faz de facto mais sentido entrar um jogador que está perfeitamente rodado e que já tem algum ou bastante nome, já é internacional lá, se calhar dos jogadores da melhor forma, como é o Gonçalo Inácio, e portanto, em poucos minutos ele não está ali a pensar: ai, se eu faço um erro ou não, não, ele está com um ritmo de jogo, portanto, 15 minutos que sejam, ele consegue de certeza marcar. Pela diferença para a positiva, se fosse o Eduardo Quaresma, sem ritmo, a pensar, ai, não posso errar, normalmente dá asneira. E, portanto, tem que haver critério na forma e os minutos que são dados e em que situação, porque estava 2-1, não é? Era diferente se tivesse 3-1 ou 4-1, embora, como o Pedro disse muito bem, o Pedro Varela, não parece que em algum momento tenha estado em risco, não é? Até porque as pilhas do Olivais e Moscavide estavam a gastar, já estavam bastante gastas, e portanto nós íamos ganhar ao sim, mas acho que foi uma boa decisão, não, naquele momento não entrar o Eduardo Quaresma. Em relação aos 7 jogos, era isso que eu tinha para dizer, e sim, a mim também me faz muita confusão andarmos sempre aqui com isto das poupanças, e já nem vou. O Pedro estava a dizer que estão a estudar dos 60 jogos ou não, mas há. Sei que há competições pelo mundo fora em que a intensidade é gigante, o número de jogos, e não estou a dizer que são
Muito
dados, por exemplo,
superior.
muito
Muito
superior, por exemplo,
superior.
e
Posso-te
no
dar
mais
uma
curto.
que acompanhe. Posso-te dar uma que
Diz,
acompanhe muito bem. É
diz. Diz.
na NHL ou em gelo, provavelmente um dos esportes mais físicos e mais. São 82 jogos na fase regular e
Regular,
depois podem ser
certo.
mais 14, 15, 16 jogos na fase de playoff,
E
por
também
exemplo.
tens a NBA, que e
E a
eles
NBA, por
viajam,
exemplo, é outro exemplo.
eles passam 1 ou 2 semanas quando eles estão fora de casa, estão sempre a viajar, fazem de 2 em 2, 3 em 3 dias jogos, a fase regular também, se não estou em erro, também tem os mesmos 82 jogos, e quando passam para os playoffs, as equipas que vão até ao fim, e nós vemos grandes, grandes jogos nas finais, e muitas vezes são jogados até o sétimo jogo, não é? Até ao sétimo jogo, e correm que nem desalmados, leves, e não são propriamente pessoas que têm 1,75 m, 1,85 m, são autênticos bichos de 2 m, que se deslocam quais plumas pelos campos. Portanto, eu bem sei que é diferente de estar em pavilhão, de estar num campo de futebol. Mas são em muitos meses, muito menos meses, é uma carga competitiva gigante, e os grandes jogadores estão sempre lá dentro, eles não são poupados, não são poupados porque as próprias equipas sabem que os melhores jogadores têm que jogar sempre, e estão lá sempre, em alta rotação, e sempre a dar o máximo. Porque é por isso que as pessoas também se deslocam aos pavilhões, e é por isso que têm os pavilhões sempre cheios.
Olha, deixa-me perguntar-te também, a ti e aos Pedros, sobre uma posição que tem sido muito falada no Sporting, que é a posição de guarda-redes. Porque dizem que, e é verdade, o Adam, aliás, como todos, já não vamos para novos, e já não vamos para novos, e o Adam há de ter mais época, menos época, há de acabar por ceder a titularidade do Sporting. O segundo guarda-redes é Franco Israel, e eu estava aqui a ver a estatística. Em 9 jogos que fez pelo Sporting, tem 9 golos sofridos, portanto tem uma média de um gol sofrido por cada jogo, apesar de não ter sido assim, que houve jogos em que ele não sofreu golos. Mandámos embora o André Paulo. O Diego Calai ainda é um guarda-redes muito novo. Faz sentido pensarmos que é uma posição que precisa de ser reforçada, ou estamos garantidos?
Olha, não te consigo responder, não te consigo responder, mas que é preciso acautelar, uma vez que eu acho que o Adam, desde que teve aquela lesão, não voltou, acho que foi muito rápido, tinham dito na altura, se bem me lembro, que ia demorar algumas semanas, acho que devem ter apressado ali a recuperação, eu acho que ele nunca mais voltou a estar ao mesmo nível. E com a idade, como tu disseste, não vamos para novos. A recuperação é mais difícil. E, portanto, aquilo na altura pareceu-me estranho, mas a verdade é que me parece que ele nunca mais esteve ao mesmo nível, coincidência ou não, mas destas coisas tipicamente não há coincidências. Agora que me parece que mais tarde ou mais cedo vamos ter que acautelar, e eu espero bem, porque que a coisa esteja a ser acautelada e pensada, e com o devido tempo. Seja preparada a passagem de testemunho, não é? De preferência antes que a coisa se torne tão evidente e que tenha que ser por quase uma obrigação, não é? Acho que as coisas têm que ser pensadas com o tempo e a passagem de testemunho ser feita suavemente e aos poucos até porque o Adam também não merece que se vir com a sua condição física ou físico-atlética começar a decrescer, não merece que a coisa se prolongue de tal forma que a última memória que os sportingistas tenham não seja a mais positiva.
Pedro Paiva, qual é que é a tua opinião?
A minha opinião é que, para já, é uma discussão que acho que deveremos ter, se calhar, no final desta época. Para já, eu já disse isto noutros espaços, acho que devemos dar toda a força ao Adam, fazer sentir ao Adam que nós, adeptos, estamos com ele. Ele é o nosso guarda-redes. Eu acho que, como todos os guarda-redes, logicamente terão momentos menos bons. E o Adam, infelizmente, já nos ofereceu um ou dois que marcaram muito a sua. E, aliás, foram momentos tão marcantes que, desde esses momentos, os sportinguistas nunca mais voltaram a ter aquela confiança plena nele, como se sentiu quando na época em que fomos campeões, não é? E aí ninguém pôs em dúvida o valor do Adam e o que ele contribuiu, inclusivamente, para que nós chegássemos a bom porto nessa época. A época passada não foi das mais felizes do Adam, longe disso, mas também não foi das mais felizes do Sporting no seu todo. Ele, obviamente, foi responsável por alguns dos momentos mais marcantes pela negativa da época do Sporting, mas está lá guardado na época passada. Aconteceu, toda a gente tem o seu mau momento. Este ano, logicamente, que teremos as nossas avaliações dele enquanto guarda-redes do Sporting. Mas para já acho que é demasiado prematuro estar a levantar questões onde eu acho que elas não devem ser levantadas, nomeadamente fragilizando um lugar fulcral, do qual sabemos perfeitamente que o Ruben Amorim nunca abrirá mão esta época. Portanto, o Adam é o guarda-redes do Ruben Amorim até ao final da época. Portanto, nós temos que estar do lado do Adam e dar-lhe todo o apoio. No final da época, epá, acho que sim, acho que haverá espaço e momento para se discutir e refletir se ele continuará a ser um guarda-redes futuro no Sporting. Acho que o Frank Israel tem muito potencial. Quando chegou ao Sporting, muitas das indicadores que vinham, nomeadamente do Uruguai, do selecionador do Uruguai, era que, de facto, estava ali em construção um excelente guarda-redes. Portanto, vamos esperar que isso, de facto, venha a acontecer. É importante que o Frank Israel jogue tenha minutos e que se aproveite taças de Portugal e taças da Liga para o poder rodar ao mais alto nível, nomeadamente se o Sporting chegar à Final Four, que seja o guarda-redes do Sporting na Final Four por inteiro, independentemente de jogarmos com qual clube que seja, seja Porto, seja Benfica ou Braga, acho que deve ser o Frank Israel, porque também. Obviamente que ele tem que jogar para merecer a sua para merecer, ou neste caso não é para merecer, é para poder se valer do seu lugar também enquanto guarda-redes do Sporting, para mostrar a Ruben Amorim que tem ali um guarda-redes como opção que não lhe vai falhar caso aconteça alguma coisa ao Adam. Portanto, é uma discussão que para já eu acho que nas nossas cabeças, logicamente, temos aqui algumas dúvidas se o Adam vai ou não chegar a bom porto até ao final da época e dar-nos aquilo que nós queremos, que é a segurança na baliza. Mas para já, eu acho que acima de tudo temos que mostrar ao Adam que estamos com ele. Porque é o nosso guarda-redes, não há outro. O Sporting não pode ir agora fora comprar um guarda-redes. Não sei sequer se passa pela cabeça da estrutura em janeiro pensar sem ir buscar um guarda-redes. Eu acho que não. Eu acho que isso não faz sentido nenhum.
Eu não estava a pensar, atenção, não estava a dizer que esta época tinha que ser. Estava a falar se não será algo que terá que ser pensado, bom, se quiseres, a longo prazo, no sentido de ser na próxima época, porque, pronto, ok, tu gostas do Frank Israel, pessoalmente não gosto, gosto muito mais do Calai, acho que quem viu
Outro belíssimo guarda-redes,
os jogos,
sim. Não, não.
acho que sim, mas quer dizer, lançar o Diego Calai é quase lançar como foi o Rui Patrício, não é? E hoje em
Sim.
dia, com as redes sociais, é muito mais difícil um jovem chegar e ficar destaque, principalmente se cometer um erro e numa posição que é tão ingrata como essa, não é? Por isso é que eu estava a perguntar se não fazia sentido já começarmos a pensar por aí. E deixa-me já agora estender aqui a palavra ao Varela, só para tocar neste assunto, sair para arrumarmos a questão da taça, porque foi o primeiro jogo oficial da época para Franca Israel. Se faz sentido isto, se não faz sentido, se o Israel te dá totais garantias, um dia que o Adam, por alguma razão, não possa estar disponível.
Olha, o Nuno e o Pedro acho que já disseram tudo e tu até acabaste por dar ali ainda um bocadinho mais de um possível outro caminho, que pela tua opinião. Eu acho que parece-me claro que temos que, e também para não perder muito tempo, porque senão vou-me repetir o que eles já disseram, porque eu acho que eles resumem aquilo que eu também sim. Acho que é óbvio que temos que preparar essa alteração, mais cedo ou mais tarde. Não sei se foi no momento em que o Nuno diz, mas lembro desse momento claramente ser um momento que altera, mas acho que também é o facto de o tempo vai passando para todos e há ali coisas que obviamente são já estou a marcar o Adán. De qualquer forma, o Adán, não há dúvidas que neste momento é o guarda-redes titular, e é com ele que vamos contar até ao final da temporada, e obviamente que nem nós estamos aqui a discutir se vamos deixar de apoiar o Adán ou não, como o Pedro estava a dizer, obviamente que é para apoiar. Agora, também acho que o Israel está a ter maior preponderância, aqueles sinais que o Pedro dizia também no início, que vinham do Uruguai, que não se calhar na primeira parte, na época passada não... Também não houve assim tantas oportunidades, e as que existiram, algumas até de Liga dos Campeões, nos momentos em que sabemos, não comprovaram este ano, provavelmente há aqui qualquer coisa de diferente. No entanto, eu acho que era preciso um guarda-redes com mais experiência que colocasse, porque uma posição de guarda-redes é uma posição fundamental, não quer dizer que as outras não sejam, mas
Oh, Varela,
acho
o
que
Degué.
o que é mais. Só dizer aqui uma coisa, acho que o que é mais importante é não deixar o assunto cair, obviamente, em esquecimento, e quero acreditar que isso estará a ser preparado para que a coisa aconteça naturalmente, como tem que acontecer.
O Degué ainda não arranjou clube, pois não? Ou pelo menos ainda não
E,
está.
não, estava
Não,
livre,
continua livre.
continua livre, obviamente podia voltar ao Manchester United, mas isso já seria outra discussão. Acho que nunca deveria ter, se calhar, saído.
Saído, sim.
Mas o futebol é destas coisas, não é? Ontem tivemos o Onana a salvar o Manchester United, se calhar, da Liga dos Campeões. Aliás, o Onana e o Maguire. Mas sim, mas o Vega é que eu saiba, e acho que ainda está completamente disponível. Não sei é se ele quereria vir para cá, não sei se queria fazer tipo Schmeichel, mas era. Mas a verdade é que às vezes esse tipo de jogadores acabam por dar aqui. Outras coisas além da qualidade que têm, não só desse
Claro.
campo, como também outras coisas que dariam. Imagino que era, obviamente, ter este jogador dentro até da própria academia e até dentro do Sporting a passar aqui
O efeito
com a sua
Michael,
experiência. Exatamente, sim. Embora o Schmeichel, para mim, eu sou suspeito para falar de Schmeichel, porque é provavelmente das coisas que eu mais gostei, se não mesmo dos que eu mais. Talvez, até porque vinha de Manchester United, que é um clube que eu acompanho há muitos anos. E que, obviamente, para mim, quando ele veio para o Manchester, quando veio para o Sporting, foi absolutamente fantástico. Mas é interessante, alguém desse estilo era importante. Agora, acho que o que vocês disseram acerta perfeitamente. Temos que, claramente, preparar a alteração que ela vai acontecer. Agora, enquanto ela não acontece. O Israel não é o guarda-redes titular, o Adae vai continuar. Esperemos que não tenha os lapsos que teve o ano passado, porque, por muito que nos custe dizer, custaram-nos, por muito que custaram-nos a saída da Liga dos Campeões. Em compensação, ainda fizemos ali uma caminhada interessante na Liga Europa e devíamos ter ido mais longe, claramente, quase que por culpa própria, entre aspas, naquele jogo de Itália contra a Juventus, que podíamos ter quase que arrumado a eliminatória, ou pelo menos ter dado um passo gigante e não. E depois a segunda mão já foi o.